Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico, seu podcast que une direito, tecnologia e inovação. Hoje a gente está aqui com o Dr. Caio Pires, um fera, um mestre em direito pela UERJ, professor de curso de graduação e pós-graduação e advogado no Marano Advogados Associados, que é um escritório dedicado para assessoria jurídica na gestão empresarial e patrimonial. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema que impactou profundamente nos últimos anos, não só a relação entre privados, mas também no direito público, entre particulares, entre consumidores, entre fornecedores, entre empresas, que é justamente a renegociação dos contratos na pandemia. Então, seja muito bem-vindo, Caio, é um prazer ter você aqui com a gente.
Olá, Thales. Olá a todos e todas os ouvintes. Dizer que é um prazer discutir esse tema tão relevante com vocês. E é isso, vamos conversar um pouquinho aqui sobre direito.
Bom, Caio, para a gente contextualizar, a pandemia ela trouxe grandes mudanças para a situação econômica de várias pessoas, de várias empresas, impactando diretamente nos contratos que foram firmados ali, não só com fornecedores, mas também com compradores, com os consumidores finais, com terceiros. E você, é uma coisa que a gente discute bastante no direito, né? Que a insuficiência do recurso de hoje poderia impactar num contrato que foi firmado anteriormente, essa questão da situação econômica real da parte. Você acredita que a simples falta de recurso para o cumprimento desse contrato hoje, por conta da pandemia, já poderia justificar uma renegociação?
Olha, Thales, eu acho que essa pergunta é a pergunta do milhão, digamos assim, né? E eu acho que para a gente falar sobre ela, a gente precisa distinguir alguns conceitos. Eu acho que o primeiro deles é renegociação. Que renegociação? Né? A renegociação entre partes por autonomia privada sempre pode ocorrer, né? O que a gente chama o famoso aditamento contratual. Isso não é um problema, isso poderia ocorrer. Eu acho que o nosso problema para o direito surge a partir do momento que as partes não conseguem chegar a esse acordo. E aí a gente começa a chegar nessa pergunta, né? Eu acho que a primeira questão seja por, e aí eu falo muito isso, eu acho que a pandemia no direito, ela não trouxe problemas novos, ela trouxe problemas que já existiam, escancarou e tornou mais graves. E esse já era um problema que existia. O problema é o seguinte, né? Fiz um contrato para uma realidade, fui para outra, né? Será que a minha contraparte precisa ouvir o que aconteceu comigo e pelo menos tentar buscar uma solução? Aí a gente chega numa outra questão da renegociação, que é a renegociação com nome e sobrenome, né? Não é a renegociação voluntária. Aí a gente põe o nomezinho na frente da renegociação, é o dever de renegociação, é o dever de renegociar. E aí, se eu acredito que existe esse dever, e vamos pensar aí no caso de partes que não estão com dinheiro para cumprir a obrigação, né? O que eu penso? E como já disse para você, fiz meu mestrado lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fui aluno, não fui orientando, mas fui aluno do professor Anderson Schreiber, que eu acho que é quem trouxe com maior, embora já houvessem outros textos, é quem trouxe com maior afinco para o direito brasileiro, né, com mais força, a ideia de dever de renegociar, que está surgindo na prática. Eu particularmente sou entusiasta, concordo com a argumentação dele no sentido de que a boa-fé objetiva, a ideia de direitos fundamentais que incide sobre os contratos, ela teria uma força vinculante ao ponto de exigir essa renegociação sob pena de responsabilização pelos prejuízos causados pela não renegociação, como obrigação de meio, obrigação de sentar e renegociar, não obrigação de chegar ao fim pretendido, né? Ah, não, o contrato vai ser renegociado, não sei. Vai pelo menos tentar. Eu super concordo com isso. Agora, você vai me perguntar o seguinte. Na prática, né, no dia a dia do judiciário, para a maioria das pessoas, né, maioria dos autores, até nas arbitragens, etc., vou ver reconhecido esse meu dever de renegociar? Quando é um cliente meu, eu já não coloco ele para contar com isso. Coloco a gente para tentar fazer uma renegociação por autonomia, porque eu acho que a gente ainda tem muito o que avançar para chegar nisso. E eu faço uma outra questão, né, sem me alongar muito aqui, mas uma outra questão que eu acho bem importante, Você falou e me chamou a atenção da situação específica do não ter dinheiro para pagar. Outra coisa que a gente tem que ver é quem não tem dinheiro para pagar e como não tem dinheiro para pagar. Eu dou sempre esse exemplo. Então, tem um cara lá que durante a pandemia ele ficou fechado, ele trabalha com produtos de extrema qualidade, tem um fornecedor dele que emperra tudo. Né? Então, por exemplo, sei lá, a pessoa que faz tudo com produto X, esse produto é caro, os outros vão. Renegociar esse contrato vai ser bacana, vai ajudar, né? Agora, outra coisa é a empresa que ela não consegue pagar o produto caro, ela não consegue pagar barato, ela não consegue pagar o transporte do produto, ela não consegue pagar o funcionário. Essa empresa está com outro problema, esse problema é global. Ele é um problema de atividade empresária em crise. A pessoa humana que não consegue pagar todos os seus débitos, ela está com um problema de superendividamento, né? Só que é claro que é muito mais incômodo falar nisso do que falar no dever de renegociar um contratinho ou outro ali e conseguir pagar. Mas isso tem que ser analisado junto com o advogado para entender em que pé a gente está, né?
Perfeito, exatamente. Essa questão curioso o ponto que você levantou, porque a gente pode ver realmente situações de renegociação no âmbito muito específico, não é intrapartes ali. O próprio contrato de locação, a gente viu muito problema em contrato de locação. Não é? A própria questão de um simples ajuste, uma simples correção monetária ali, o índice que vai corrigir pode fazer a diferença daquele contrato ser viável ou não num período pandêmico. Agora também, a questão da renegociação pode impactar em quesitos macro, né? Em grandes operações comerciais, impactar em toda a logística e fazer um real efeito dominó ali. Nessa situação empresarial, quando a gente leva para um cenário macro, né? Envolvendo mais empresas, pelo que você vê, no âmbito da negociação, que você já pratica muito bem, de forma avançada, estruturada com o teu escritório, nas negociações extrajudiciais ou mesmo nas questões que são levadas ao judiciário, você acredita que essa renegociação ela pode isentar a empresa de um pagamento ou é melhor a gente não contar com isso?
Eu acho que depende da situação do cliente, Thales. Eu acho que depende da situação do cliente. Eu acho que a gente nunca sabe antes do primeiro telefonema, né?
É isso.
Da primeira reunião, a gente nunca vai saber antes disso.
A gente precisa do cenário concreto ali, né? Cada isso. Caso é um caso, não tem uma receita de bolo.
Exato, mas aí para dar alguma coisa mais concreta, eu acho assim, o importante é o nosso trabalho com o nosso cliente. É a gente ser sincero, é a gente ser realista, né? Então, ó, em que situação você tá? Pera aí, a gente tá num momento de pandemia, quem que é esse cara que você tá renegociando? Né? Então, por exemplo, a gente teve experiências legais quando a gente viu dois empresários em crise, três empresários em crise, rolava um ajuste. Pô, você não está recebendo, também não. Vamos se ajustar para a gente não perder esse contrato aqui. Agora, por outro lado, por exemplo, a pandemia foi um momento em que algumas atividades, e a gente teve essa experiência também, deram um boom gigantesco. Aí você vai renegociar com esse cara não quer renegociar.
Exato.
Né? E aí seria para isso que a gente precisaria ter uma reformulação do nosso direito, para a gente entender que o nosso mercado é cooperativo, que ele é uma rede e precisava funcionar melhor, né? E aí é nesses momentos que às vezes a gente acaba tendo um problema, né? Então, por exemplo, o cara, o cara aluga um imóvel ali, divide com ele um lugar que vende só coisa de computador, internet, trabalha com internet, bombou, e um restaurantinho que só atendia físico, tá se adaptando pro delivery. Aí vem ainda esse cliente ali da informática e fala, não, eu quero outra parte, eu tô crescendo. Ele não vai se adaptar, entendeu?
Exatamente.
São experiências aí que a gente vê, e você puxou uma coisa que é interessante, isso eu acho que é importante a gente falar também, né? É aquele momento do, poxa, tentamos, não deu certo. O que a gente faz? Como é que a gente sai dessa? Né? E aí tem, por exemplo, você puxou a locação. Eu acho que tem alguns contratos em espécie, algumas situações específicas, que elas encaixam com alguma facilidade naquelas coisas ali do código, que são a impossibilidade da prestação, né? Então eu não vou prestar porque está impossível. E a onerosidade excessiva. Está excessivo. Está oneroso. Eu vou conseguir revisar judicialmente o contrato. Algumas situações se encaixam mais fácil. Então, por exemplo, locação é um exemplo interessante nos dois casos. né? A locação de loja de shopping, como aquilo ali perdeu a utilidade, né? Por outro lado, eu posso ainda prestar o dinheiro? Posso, mas tem até artigo lá da parte de locação que diz, se o locador não estiver podendo usar o lugar, ele não pode, vai ter que reduzir, né? Então, saber trabalhar com essas normas é importante. Por exemplo, o IGPM, né? Estouro do índice.
Exato.
Ninguém esperava, tá estourado. A gente aluga 5 anos, todo ano o IGPM aumenta mais ou menos alguma coisa. A mesma coisa esse ano não foi.
Costuma ser proporcional, né? E esse ano...
E aí eu acho que a gente... Ativo. Exato, aí eu acho que a gente tem um manejo mais seguro desses remédios de revisão contratual, de desobrigação do devedor por impossibilidade da prestação, que funciona melhor, cada um no seu quadradinho também, né? Não é a mesma coisa.
Legal. Esse exemplo aí que você comentou, inclusive, achei bem legal, de um restaurante do lado de uma loja de TI, né? Vamos dizer que é o mesmo locador de um imóvel, só que o imóvel ele é fragmentado, né? Ele tem 2 pontos comerciais, por exemplo. Aí, nesse caso, o restaurante não está dando lucro e a loja de TI ao lado está dando lucro, ela quer expandir. O restaurante, consequentemente, quer reduzir o aluguel, mas ele ainda tem um prazo para frente nesse contrato de locação. Eu vejo aqui que não é algo tão simples assim como, poxa, restaurante, então saia que eu vou vender meu espaço para a loja de TI. Porque de um lado a gente tem esse interesse do locador, né? Tem o interesse da própria loja de TI, só que também a gente criou essa expectativa de direito no restaurante. Às vezes ele não quer sair daquele ponto, o contrato tem um prazo que ainda vai ser estendido um pouquinho ali para frente e talvez realmente seja uma hora de ter um jogo de cintura, né? O que eu mais vejo tendo sucesso, e aí eu gostaria até que você comentasse um pouco também, são as relações em que ambas as partes estão dispostas a ceder um pouquinho. Eu não falo chegar numa situação ridícula, né? Que você vai dar um desconto de 50%, por exemplo, ou então você vai chegar a cobrar 100% com IGPM total. Mas dá para dar uma flexibilizada, não dá para conseguir atender ali os melhores interesses?
Sim, esse exemplo que eu dei foi um exemplo, né, para mostrar como está a nossa atividade prática. E alguns casos são difíceis, e alguns casos são irredutíveis. E aí você vai falar, poxa, e tem casos, assim, acho que a gente tem que também trabalhar um pouco com a realidade, sabe, Thales? A gente faz o que pode, a gente negocia, mas tem casos que não dá. E você tem que se preparar o seu cliente também para não dar. O que, que você vai fazer? Qual que é a sua segunda estratégia? Né? O bom advogado é o que está do lado do cliente, oferecendo solução, em todos os casos, sendo realista. Não sendo, não, amigo, não vamos conseguir. Ah, nós vamos entrar lá com a liminar vai dar certo. Se não der, aí você vai dar uma notícia ruim, triste, que você sabia que podia dar antes. Então, é mais nesse sentido. Agora, sim, eu acho que as cooperações, e aí a gente tem que ser criativo, né? Um exemplo que eu sempre dou é, olha, agora eu não posso te pagar tanto, mas, né, eu tava pensando em sair desse ponto aqui daqui a uma hora que acabar esse contrato. Vou assinar, sei lá, mais 1 ano, mais 2 anos com você. E aí, não é legal para você? O cara falou, pô, é bacana. Tô aqui numa área da cidade que tá perdendo, que não tá ganhando. Tô numa área da cidade que, né, ele vai dar uma ajudada a revitalizar. Isso aqui é legal. Fornecedor.
Você oferece uma estabilidade, né? Você não, oferece, não precisa ser só dinheiro. Tem jeito criativo, sim, de se negociar.
Exato. Eu, por exemplo, eu trabalho com a área de construção civil em alguns casos, né? Pô, às vezes o cara da construção civil, ele compra de 4-5 fornecedores diferentes. Mas às vezes os 4-5 fornecedores oferecem produtos semelhantes. Então eu falo assim, ó, se me abaixa o preço do produto tal, eu vou comprar com você também. Vou fazer uma exclusividade e compro ali durante um tempo com você. Você consegue fechar, às vezes, algo que é bom para todo mundo, né? E aí, às vezes, a ideia é achar esse bom para todo mundo, é extrair isso que tá parecendo difícil.
Certeza. E agora falando na questão da renegociação, a gente falou aqui de algumas hipóteses diferentes, algumas espécies de contrato diferentes, mas se eu for te perguntar na tua prática aí, quais setores que você acha que eles estão sendo mais beneficiados com essa flexibilização que a gente está vendo dos contratos no judiciário? Antes de eu te passar a palavra, deixa eu só fazer um comentário aqui também, que essa questão da negociação, você falou, é muito importante. E é um dever do advogado que eu vejo muitos falhando, que é a questão de você não poder prometer um resultado, não é? Isso a gente vê alguns aventureiros por aí do meio jurídico que querem fazer da advocacia uma atividade fim. E não é. Advocacia é uma atividade meio. Tanto que a gente tem uma responsabilidade em regra subjetiva ali. Então, quanto a isso, quanto à renegociação, eu acredito que a nossa conversa está direcionada nesse sentido de que vamos tentar não deixar na mão do judiciário, né? Ali vai ser realmente a última instância, porque é uma caixinha de surpresa. E aí, justamente nessa visão do judiciário atualmente, eu queria que você comentasse qual setor que você acha que está sendo mais beneficiado em relação às revisões, se você tiver visto algo nesse sentido.
É, eu vou até completar o seguinte, não só do judiciário, como também da arbitragem, né? É, eu acho que na arbitragem tudo bem, até a tese de dever de renegociar teria mais alguma chance, porque você tem um outro perfil de jogador, às vezes tem um jogador que estuda aquilo, né? Tá mais acostumado com aquele trabalho, mas mesmo assim também não é lá, né? É, digamos, em todos os meses que vai ter um terceiro julgando para você, né? Que não vai ser você negociando com o outro, você tá correndo risco, né? É, sobre setores, olha, eu acho que essa parte de shopping, locação tem sido bem bem privilegiada. Quem trabalha muito com o setor de energia e tem aquelas regras específicas, né, de compra mínima de energia, isso eu tenho visto também que tem funcionado de alguma maneira. Eu acho que é um pouco por aí, né? Por incrível que pareça, e aí também a gente teria que entrar no tema da revisão, né? E a minha atividade, a minha experiência tem mostrado o seguinte, que algo que quem trabalha muito com direito empresarial, e a gente tem área de direito empresarial no escritório, sabe, né? Para os grandes, a saída funcionou de alguma maneira. E se o cara é grande, se o cara emprega um monte de gente, até quando ele chega no judiciário, ele sensibiliza mais. Né? Agora, para os menores, aquele aluguelzinho menor, a lojinha, aí eu acho que pegou, né? O setor alimentício, que também tem uma coisa, né, Thales? Eu acho assim, quando a gente fala de setores que dependem muito de energia, de indústria, a gente fala das locações de shopping, a gente está falando um pouco de setores em que, e eu acho que isso pesa na hora da renegociação, o contratante, ele tem certeza que aquilo vai voltar. Né? Então, eu vi agora a notícia, né, que o Duna, aquele filme novo que saiu agora, ele chegou a ultrapassar o streaming lá da DC, né, com pessoas indo ao cinema. Então, quer dizer, para ver um grande filme, etc., as pessoas vão voltar ao cinema, as pessoas vão voltar à vida normal. Eu acho que isso pesa, isso é algo que eu levo pro escritório também, né? Na hora de... Porque também a gente tá de um lado e a gente tá do outro. Às vezes a gente é quem fala assim, não renegocie com esse cara, isso aqui não vai ser legal.
Exatamente.
Você, né? E aí, às vezes,
a gente tem essa visão dos dois polos, né?
Pô, então eu tô dentro de uma área que não rolou, né? Não funcionou, né? É o cara que tem uma papelaria, pô. Você quer ver? Vocês são algumas coisas que você fala, olha, isso aqui não vai mais.
É exatamente o que a gente estava falando ali do efeito dominó, né, na logística, porque se você pega algum comércio de bairro, algo menorzinho, que pode não ter, claro, pode ter um impacto significativo na vida daquela pessoa, no âmbito individual, né, mas o direito não está aqui necessariamente para tutelar o direito individual, tem situações específicas, mas uma máxima do direito, né, é que o interesse coletivo deve superar a tutela do interesse individual na maioria dos casos. Exemplo, direito de vizinhança. A gente tem essa própria questão, aquela famosa frase, acho que eu até comentei ela no episódio anterior, que o seu direito vai até onde começa o direito do outro, não é? Essa é uma frase clássica do direito de vizinhança, que é justamente isso. Então, às vezes, o interesse do Estado é tutelar a economia, o interesse da coletividade, é o que traduz efetivamente uma negociação, uma renegociação ser mais fácil para uma empresa que emprega um coletivo, que tenha grandes operações, grandes logísticas, e não ser tão fácil assim renegociar para um local talvez um pouco menor, com uma operação um pouco mais tímida, né?
Eu acho que é isso, é a timidez da operação e a viabilidade, né? E aí tem outra coisa que eu acho que a gente tem que levar em conta, e aí eu acho assim, os setores maiores são mais preparados para isso também, porque tem mais auxílio de advocacia, etc. A boa negociação, ela não é a negociação do blefe, né? Ah, eu tenho caixa aqui. Não, vou segurar. Não, isso aí não é legal. Isso não é bacana.
Exatamente.
Não é legal entrar nela. Não, mas fica tranquilo. Não, não.
É uma estratégia de negociação, tem o seu momento, mas
Tem o
agora
seu
não é o
momento,
momento.
Mas dentro da crise, não é. Né?
Não é o
então,
momento.
Então, eu acho que assim, os negócios grandes, mais bem assessorados, onde o cara fala, não, eu vou liberar a informação, mas aí vamos assinar lá um contratinho, né, uma confidencialidade, né, um non-disclosure. Isso funciona melhor. Não, peraí, eu vou revelar para você o que está acontecendo aqui. Tranquilo.
Legal. Legal, aí você trabalha uma transparência limitada, né, entre aspas.
Isso, que é transparência entre as partes.
Efetivamente, você precisa ser verdadeiro, não precisa sair ali de quem está no meio daquela negociação,
é,
né?
É isso. E quem vai ser transparente nesse momento é quem é orientado, quem não é orientado.
Exatamente. Vai, né? Aí que entra essa necessidade de uma assessoria especializada, né? Por exemplo,
exato,
na questão de qual limite que eu faço ali essa negociação dentro de um acordo de confidencialidade, até onde que a gente vai trabalhando essa estratégia. Essa é a diferença que faz realmente ter um apoio jurídico.
Exato. O blefe, né? Ele vem geralmente daquela renegociação infundada. Então, por exemplo, tá falando do restaurante. O restaurante já tinha delivery. Aliás, ele só funcionava delivery. Vai bem, obrigado. E ele continuou funcionando delivery, ele vai lá e fala, não, mas eu quero renegociar. O que você quer renegociar? Não, eu quero.
Mas... dá uma desperto, né?
É, ou sentido contrário, esse outro cara, né? Que é esse cara que ele tá lucrando muito, fala, viu, então eu não posso te fornecer, não. Eu vou aumentar meu preço. Fala, pô, peraí, mas como é que fica o nosso, né? E aí essa coisa do blefe, ela vem e fala, não, peraí.
Aí que entra esse jogo de cintura, que é essencial.
Cintura,
é essencial. Aí, entrar nessa discussão aí, cara, do lado do credor também, né? Porque a gente tá falando aqui bastante do lado do devedor, que a pessoa tá numa situação de fragilidade, em regra, viu aí ou teve um alto reajuste do preço por causa do índice, ou então a capacidade econômica dele, a capacidade financeira diminuiu por conta da pandemia. E ele ingressa com um pedido de renegociação junto à imobiliária, por exemplo, no caso de locação, ou contratual junto ao fornecedor. Agora, a gente partindo para uma perspectiva do outro lado, né? Por parte do credor. Você acha que também é possível um pedido de renegociação contratual?
Para aumento dos valores?
No caso aqui, em períodos pandêmicos. Aqui eu vou te deixar livre para responder com criatividade. Você acha que você vê alguma possibilidade de renegociação partindo pelo credor ao invés do devedor?
Pergunta complicada, né?
Complicada, né?
Pergunta complicada. Não é algo que eu aconselho os meus clientes, né?
Pode entrar nessa classificação de blefe, talvez, de pensar, nossa, meu cliente, ele trabalha mais com delivery, agora que delivery explodiu, eu vou então aumentar a alocação, pedir um aumento de porcentagem de comissão.
Do abuso de direito, você diz?
Será que pode entrar nesse limiar aí? Você acha que é mais uma estratégia negocial mesmo?
Eu acho que é um pouco estratégia negocial e aí eu acho que vale a pessoa reconsiderar quando fizer um outro contrato, né?
Legal.
Eu acho difícil pensar. Na verdade, se você for pensar lá a revisão por onerosidade excessiva, né, do 478, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, né? Não sei, eu acho que é difícil a gente pensar a prestação do credor como aceitar aquele preço durante X tempo. Mas eu acho, principalmente em negócios de grande monta e etc., eu acho que dá para a gente pensar nisso, né? Mas muito menos como advindo da regra judicial, e aí eu acho que sim, a gente pode falar disso, e muito mais advindo de cláusulas contratuais que já são feitas e a gente faz. Por exemplo, o Hart. Uhum. Eu acho que o Hart, por exemplo, ele pode super, né? Ele pode super beneficiar um credor. Eu não vejo muito problema. E vejo alguns negócios que são assim. que são assim, faz parte, né?
É que a gente começa a conversar, eu começo a viajar um pouco aqui, fazer uns links com outras questões.
Você quer ver? Desculpa, pode falar.
Não, tranquilo, porque eu só ia completar dizendo, nessa viagem aqui, por exemplo, eu penso, num período pandêmico, a gente teve um boom aí dos streamings também, não é? Serviços como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Aí você pega, por exemplo, essas empresas provavelmente têm contratos gigantescos de serviço em cloud, não é? De questão de servidores com uma AWS, alguma outra empresa de tecnologia. Tendo em vista que aumentou muito a quantidade de visualizadores, de usuários dessas questões, eles precisam de um poder de processamento maior de mídia. Então, teoricamente, eles precisam de um pacote muito maior de dados. Então, eu vejo que assim, esse fornecedor do serviço digital, ou seja, de um banco de dados, de um serviço de cloud, como credor, no caso, teria um argumento, uma... Não, faca e o queijo na mão para renegociar, não é?
Excelente, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu concordo com você, mas veja só, no Sinalagma, nesse caso, o credor, ele também é devedor de prestações de fazeres, né?
Sim.
Ele não é, o credor, ele não tem só o dever de receber o que ele, né? Por exemplo, uma locação eu acho mais difícil. Tem aqueles casos de locação empresarial, né? Que pode ter revisão e etc. Mas, por exemplo, nesse caso, que tem uma. Aí tem. Aí veja só, no Sinalagma, esse credor também é devedor de entregar uma estrutura que custa um preço X. E aí eu acho que é interessante, porque a gente bate muito no 478, acho que o 478 tem que mudar. Mas o 478 ele tem uma coisa, ele tem um pulo do gato que é o seguinte, ó. Quando a gente fala de contrato de execução continuada ou diferida, né? Se a prestação se tornar excessivamente oneroso, com extrema vantagem para outra, veja, a execução diferida hoje não é difícil de achar. O acontecimento extraordinário e imprevisível, ninguém sabia que ia acontecer uma pandemia. Ok, também não é difícil de achar. Agora, o difícil é o quê? A extrema vantagem. E aí, quando eu estou falando disso, eu começo. E tem algumas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo muito interessantes e, enfim, bem legais mesmo, que usam bem esse requisito, falam, não, peraí, aqui também tem extrema vantagem, e aí cabe ao advogado, eu, enfim, também já utilizei desse argumento, opa, aqui tem, então vamos lá no 478, que aí não é nem renegociação, eu peço para revisar, e a jurisprudência legal. É muito tranquilo que não é revisar para resolver o contrato, é revisar para mudar o valor, e aí nesse caso eu acho que sim, e tem outro caso, né, que é o credor que renegociou no começo da pandemia, e agora tá tudo voltando a pleno vapor, e ele fala, opa, aí mais uma vez, eu aceitei, eu baixei o preço, mas agora tá ficando mais oneroso para mim. E aí eu acho que vai uma dica, Thales, da gente pensar em como que a gente faz negócio, né? A gente fala de um tema que é um tema super teórico, tem livros e livros, aí todo mundo fala, não, mas isso não tem nada a ver, né? Isso é muito... E não é, que a causa do contrato, função prático-econômica daquele contrato. E veja só, quando a gente fala de causa... Porque a gente tem uma aplicação muito prática. Como é que eu faço negócio? Eu faço negócio pensando assim, ah, minha estrutura custa mais ou menos tanto, um lucro bom para mim é tanto, tá isso aqui, ou eu faço negócio olhando e falando assim, ó, eu vou, por hora é tanto, mas se você crescer, eu venho junto com você, eu alavanco junto com você, né? Pô, vou até te dar um desconto agora, mas se você crescer, eu alavanco junto com você. Você faz negócio de que jeito? Né? E aí você fala, nossa, mas isso é muito ousado, é muito arrojado, é o que shopping faz. Se a loja, se a loja render X, você paga X. Se a loja render Y, você paga Y, há anos e anos. Então, são avanças possíveis de empoderar essa posição do credor diante das mudanças. A pergunta é bem interessante.
Maravilha, maravilha. Essa questão da própria vantagem excessiva é legal porque tem um oceano aí para trabalhar em cima, né? Porque é um termo aberto que a gente tem na legislação. Então, cumpre justamente a doutrina, a jurisprudência, ao próprio advogado preencher essa lacuna, né?
Mas, desculpa,
não,
mas durante a pandemia, eu vou te dizer o seguinte, tá, Thales? A vantagem excessiva foi um dos maiores problemas, que não era vantajoso para ninguém.
Exatamente, exatamente. E aqui a gente pode ver, por exemplo... em algumas áreas do direito eu consigo enxergar que essa vantagem excessiva pode ter graus diferentes, né? dar um exemplo aqui. Numa negociação entre empresas, eu acho que pode ser mais difícil comprovar uma vantagem excessiva de uma para outra. Mais difícil, por exemplo, do que num contrato de consumo, né? Porque num contrato de consumo, o consumidor, por exemplo, ele já é presumidamente vulnerável. Então, essa vantagem ela seria mais sólida, assim, eu acho que.
Então, mas boa pergunta, porque aí no consumidor, aí o direito também brasileiro ele já é um pouco, digamos assim, não tem muita discussão também sobre isso, o STJ entende assim também, o direito do consumidor é a teoria da base, né? Aí eu quebro a vantagem excessiva, eu preciso ter simplesmente o evento imprevisível que tornou a prestação muito sacrificada.
Perfeito.
É claro que a gente tem todo um cenário de leis especiais em financiamento que dificulta muito a aplicação disso. Tem, né? Porque fala, não, mas é financiamento bancário, aí vem isso, vem aquilo.
Pode tal coisa, não é abusiva.
Exato, mas assim, mas via de regra, o direito do consumidor, ele já é um pouquinho diferente. E só lembrando outra coisa, tá, essa vantagem excessiva, ela é objetiva, ela tem a ver com o liame da prestação, muito mais do que com a posição subjetiva das partes. Não é um ter mais dinheiro que o outro, né? É realmente, pô, peraí, tá muito barato pelo que ele oferece. Então eu vou ter que olhar, mais uma vez, causa, programa contratual, e não legal. Situação econômica das partes.
Não é no achismo, né? Você vai pegar e fazer efetivamente uma comparação de mercado. Esse contrato, esse valor com outro contrato parecido.
E assim, foi algo que, por exemplo, quando a gente fez essa lei nova do superendividamento, eu acho que o Brasil começa a andar um pouquinho mais, mas é muito tímido. Né? O direito brasileiro, e aí é muito doido isso, que parece que todo mundo foi se dar conta disso na pandemia, né? Mas isso já rolava há muito tempo. O direito brasileiro não tem uma solução para quem não consegue pagar dívida.
Não tem.
Só que uma solução boa. Só que isso é um problema recorrente. Você tem lá recuperação, falência para empresa, para pessoa física, né? Uhum. Mas o não pagar dívida no direito contratual, no não conseguir pagar dívida no momento certo, no direito contratual e no direito das obrigações, ele é uma lacuna.
Exatamente. Acaba porque a pessoa física tem a personalidade assim como a pessoa jurídica tem a personalidade dela, né?
Então... E aí, assim, tudo bem, as soluções globais são ótimas, o superendividamento tem muito que melhorar, muito, mas essa é outra história, que eu estudo bastante, por sinal, tem muito que melhorar o superendividamento, tá? Mas a recuperação de empresas é ali... Tem muita jurisprudência, tem alguma solidez já, né? Mas, assim, o direito às obrigações e o direito contratual precisava de algum remédio específico, alguma coisa para tratar dessas situações. E ele é bem precário, né? E aí a gente tem que fazer essas construções que perdem insegurança jurídica, né? E perdem possibilidades de ser aceitas. Porque aí você vai jogar uma tese dessa, né, numa vara com zilhões de processos, é entendível, tá, né? O juiz, pô, peraí, como é que eu vou fazer? Fundamentar isso aqui para entender isso aqui, pra, né? Enfim, na arbitragem já dá uma melhorada, mas hoje também a arbitragem é rápida, tudo, mas ela já tem um número considerável de processos para o tanto de árbitros que tem no Brasil. Né?
Sim. O Brasil é o país do litígio, né? Não tem jeito.
Brasil tem, né? O Brasil na arbitragem também. Então você já vê, né? Que isso também já tem acontecido lá.
Exatamente. Para a gente encaminhar para o fechamento do tema aqui, Caio, a gente estava conversando sobre a questão de contrato bancário. E nesse quesito do contrato bancário, que a gente teve essas... súmulas, jurisprudência, a própria legislação, que ela acaba encontrando um jeito de limitar o consumidor ali, né? O que é abusivo, o que, não é, e a grande maioria dos pedidos que vinham de revisão de contrato bancário acabou que não é mais possível fazer, porque já teve decisão sobre isso, já teve jurisprudência, já teve súmula do STJ. Então, provavelmente você vai se recordar, teve uma época, há anos atrás, talvez há década, que teve um boom de renegociação de contrato bancário, né? Tudo era ação de revisão de contrato bancário. Assim, era feito de todas... Não tinha realmente uma jurisprudência sólida sobre isso. Hoje, nesse cenário pandêmico, você acha que vai virar um novo modismo desse de um boom de revisões de contratos e que vai perdurar aí pela frente uma situação dessa? Ou você acha que daqui a pouco já vem uma jurisprudência sólida, a gente consegue firmar e tem uma maior segurança jurídica nessa situação?
Cara, eu não vou dizer se é bom ou ruim, porque eu nem sei se é bom, mas eu acho que a partir de agora começa a cair o número de revisões, é isso, voltou, tá tudo normal, né, de algum modo, se uhum. não tá, mas tá, beleza, né, tá tudo aberto, tá todo mundo com o negocinho aberto, eu acho, posso estar muito enganado, mas eu acho que volta a cair. Agora, só lembrando o seguinte, pessoa física, bancária, a gente tem a lei do superendividamento, né? Vamos ver como é que essa lei vai funcionar. Mas, tecnicamente, a renegociação coletiva, certinha, é para começar a ser feita. E é isso também, Thales. Eu não acho que renegociação seja ruim. Renegociação é trabalhar com realidade. Renegociação é trabalhar com realidade, né? Ruim. Né? Só tem que ser feita do modo correto e é isso.
Perfeito. A gente tem que atender ali o interesse das partes, né? Bom ou ruim, a gente está ali para... É, você trouxe, né, muito, sempre bom revisitar esse tema, a função social do contrato, que ela não é só o interesse econômico das partes, né? Ele tem uma função na economia e na sociedade.
Sim, sim, eu acho que a renegociação é isso, ela não é ruim. Às vezes é uma maneira de... A gente tem a função social e a conservação, né? A gente tem uma opção pela conservação. Então, parece que a conservação dos negócios jurídicos também tem uma importância. Eu tenho um amigo que está para defender uma tese sobre isso, sobre revisão, conservação, que acho que vai dar uma balada aí na estrutura do nosso direito brasileiro, Rodrigo da Guia, e ele está para fazer essa tese aí, que eu acho que é importante, né? E eu acho que seria muito bom que esse momento de pandemia fosse um momento para a gente rever os fundamentos do nosso direito contratual. Se vamos, eu não sei se eu sou tão otimista assim.
Com certeza. Maravilha. Então, para a gente encerrar aqui, Caio, a gente tem um quadro de indicação para o nosso ouvinte, para ele já sair daqui do episódio e poder buscar um pouco mais de informação, seja numa indicação de um livro, de uma série, de um filme, alguma coisa que você acha interessante que pode ou não estar relacionado com o tema. Então, você tem alguma indicação aí pro pessoal que queira aprofundar? Fica à vontade.
Eu acho que eu vou, né? Eu vou no tema, né? Acho que é mais legal. Claro. Olha, eu acho que tem indicações de várias complexidades, né? Eu acho que a coluna do Migalhas ali do... Um dos coordenadores é o Anderson Schreiber, né? O Migalhas Contratuais, né? O Flávio D'Artus, o Anderson Schreiber, o Paulo Marieiros, a Evirilda Brandão e o... Acho que o Tepedino também, o Gustavo Tepedino também. Eu acho que foi uma coluna para se procurar, que é muita coisa interessante, importante. Eu acho que esse momento pandêmico aconteceu isso de interessante também, né? Desculpa, não é o Tepedino, não. É o Gustavo Henrique Batista Andrade, lá do Pernambuco, que é coordenador também. Esse momento pandêmico, muito texto de qualidade, foi feito com acesso muito fácil, de um modo, né, textos mais enxutos, mas sem perder a profundidade, isso é bem legal. Eram coisas que há um tempo atrás a gente leria em revistas, só a gente da área acadêmica aqui sabe, né? Então isso é bacana, eu acho que para quem quiser ter um conhecimento do assunto. E aí, algo mais aprofundado, eu indicaria a tese, né? Mas aí já é uma leitura um pouquinho mais fácil, não é uma leitura truncada. A tese do Anderson Schreiber, O Dever de Renegociar no Direito Brasileiro, acho que é bacana. E o último livro da Judith Martins Costa, sobre perturbação das obrigações, dela com a Paula Costa Silva, professora portuguesa, né? Eu acho que são obras que vão trazer esse assunto na técnica para a gente entender duas coisas, né? A primeira delas é: o nosso direito brasileiro tem respostas sobre muita coisa, mesmo que não seja a resposta que a gente queira, né? Eu acho que é importante saber disso. Então, não são respostas inéditas. E vão dar a técnica para a gente trabalhar com esses casos, e eu acho que é importante ser técnico quando a gente fala de direito privado. Não esquecer da força constitucional, não estou dizendo disso, mas é saber usar isso com técnica.
Maravilha. E, Caio, para quem quiser te achar aí, quais que são as tuas redes? Você tem LinkedIn, Instagram?
Vamos lá. No LinkedIn é Caio Ribeiro Pires.
Caio Ribeiro Pires.
E no Instagram é Caio R. Pires.
Caio R. Pires, beleza. A gente vai deixar tudo. No Instagram,
não sou tão blogueiro quanto vocês, mas lá no Instagram tem uma coisinha ou outra. Tem uma coisinha ou outra interessante, né? Do que eu publico aí, do que eu faço.
Já estou acompanhando em tempo real aqui vários eventos, vários artigos, vários comentários. Vale a pena mesmo.
A gente gosta muito de direito civil, né? Trabalho com isso, dou aula disso, então lá tem uma expressãozinha disso. E de alguma coisinha que eu gosto, você falou, né? De indicações para além de direito, eu gosto muito de música, então tem alguma coisinha sobre música ali também.
Coisa boa, um perfil interdisciplinar. Sim, que a gente gosta.
É isso.
Beleza, Caio. Muitíssimo obrigado por você ter participado aqui com a gente, viu? Foi um episódio muito rico e a gente fica honrado em ter você aqui com a gente. Esperamos que tenham próximas vezes.
Com certeza, Thales. Fico à disposição. Foi muito bom estar aqui no final de tarde com vocês.
Falou. Um grande abraço e até a próxima semana.
Um abraço. Tchau.